Agora são 11 horas 10 minutos e nós vamos falar de um dos setores mais importantes para a economia local. A gente não tem dimensão, mas o transporte rodoviário tem um papel vital na vida de todos nós. Vai ao mercado fazer compras? Tem o transporte rodoviário por trás disso. Quando você vai no abastecimento do seu veículo, em todos os lugares que você vai, numa farmácia, existe o transporte rodoviário. E como é que ficou o setor no período de pandemia? Como é que ficou o setor agora? E quais são as projeções para esse ano que está começando? Para falar disso, eu estou aqui com o João Augusto Souza. O João Augusto Souza é gerente comercial nacional de uma das maiores empresas de transporte rodoviário do país. João, obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilson.
Ô João, quando a gente fala de transporte rodoviário, a gente sabe que tem setores que, se a gente se lembrar no começo da pandemia, tiveram retração, tiveram prejuízo, teve setores que tiveram benefícios com isso. Eu queria que você descrevesse um pouquinho para nós a história aí desse período, quando começou a pandemia, como é que isso se refletiu no setor rodoviário, em quem ganhou e quem perdeu?
Legal, vamos lá. Então, dentro do setor do transporte, né, nós tivemos alguns setores que tiveram benefício, outros setores foram um pouco mais prejudicados. Se a gente notar, a gente pode olhar aqui no agronegócio, tá? O agronegócio foi um dos setores aí que se destacaram. É, a gente teve uma ajuda aí do câmbio, né? O câmbio, o dólar teve a valorização frente ao real. E aí tivemos um up aí, um pico das exportações, onde a China aí, que foi o nosso maior comprador, estava se comprando uma soja muito barata e estava fechando a balança, fechando a conta ali para o agricultor. E agora a gente vê aí movimentações, a soja batendo preços recordes e a gente acredita aí que esses picos da exportação continuem. Se a gente olhar alguns números aí para 2021, boa parte dessa safra já está praticamente, a safra deste ano, né? A safra deste ano já está praticamente comercializada. Então teremos aí uma demanda muito grande, que foi o que aconteceu durante a pandemia aí no ano anterior. Foi um setor que se destacou, teve um volume muito grande exportado aí durante todo o ano. Tá?
Ô, João, a gente vai continuar tendo essa produção agrícola nas rodovias, eu acredito que você já falou que está toda ela comercializada, então a gente vai ter muita circulação entre caminhões. Agora, tem um setor que cresceu muito durante a pandemia, até conversei com um especialista esses dias, que é o e-commerce. O e-commerce impacta muito no transporte rodoviário?
Exatamente. Dentro da nossa companhia aqui, da Transpanorama, Grupo G10, a gente tem entrado o ano passado, a gente tem um volume considerável de caminhões que atuam nesse mercado, tá? Mas a gente notou aí que em 2020 o e-commerce se superou, né? O e-commerce ele vinha com os picos em épocas festivas, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Pais, Natal, e o Black Friday, que era o momento aí que todas essas empresas se preparavam para fazer a distribuição. E a gente notou que durante a pandemia, os compradores, os consumidores ganharam mais confiança nas operações, nas compras, maior segurança, e foi um boom. E praticamente o ano passado, todos os dias, foi uma Black Friday. Então a gente vê um aumento muito grande. Existem algumas companhias que a gente atende que tiveram aí 50% de aumento dos volumes, outras bateram até 70% de aumento nas suas operações. E aí, acho que o maior desafio do e-commerce foi o tempo de entrega, né? É a busca de uma maior agilidade para a entrega do cliente final. E aí foi a construção de CDs, fazendo last mile, que é a última entrega durante a compra. Então é um dos setores aí que foi o campeão de crescimento durante a pandemia.
Ô João, antes de entrar na entrevista, você falou que teve setores que sofreram mais. Lá no começo da pandemia, teve aquelas restrições, o pessoal parou de circular na cidade, muitos estabelecimentos fecharam, né? Muita gente teve que fechar as portas, lojas. Como é que isso impactou no transporte? Quem saiu perdendo aí?
Vamos lá. Então, a gente acha que um dos setores mais prejudicados, a gente vou citar dois aqui. Nós tivemos o transporte do combustível, né, que a gente chama de líquidos dentro das nossas operações. Quando aconteceu o lockdown, muitas empresas fecharam, ficamos trabalhando no home office, shoppings fecharam, as escolas fecharam. Isso aí você passava na frente dos postos de combustível e você via que realmente os parques estavam vazios. Tá? Nós tivemos algumas regiões que a gente tem contrato de queda aí de 60% a 70% no volume transportado. Tá? E um fator legal aí, como você vê que o agro é muito forte dentro do Brasil, nós temos um contrato também dentro do Mato Grosso. E a queda no Mato Grosso, a pandemia veio praticamente aí no momento da colheita da safra de soja. Então, quando você olha um contrato do Mato Grosso, a perca lá, a queda foi de 8% a 10% apenas, contra 60% a 70% ali do sudeste e sul da região. Então, com toda certeza, aí, as operações de líquido, combustível foram muito afetadas. Outro setor, outras operações que nós tivemos uma grande queda, porém, hoje ela está voltando em V, são as operações da siderurgia, que foram, tiveram um impacto muito grande aí pelo devido setor do automobilismo e siderurgia e construção civil. Porém, você pega aí nesses últimos 6 meses, bombando a parte de siderurgia, construção civil, a todo vapor.
A frota que vocês têm, com várias empresas de transportes, tem aquelas chamadas de frotas flexíveis, né? Você pode, de repente, pegar um grupo de caminhões e te adaptar para determinados setores. Como é que foi esse remanejamento? Como é que foi encarar determinadas porções de transporte para alguns setores caindo muito rápido e algumas outras, como você mesmo falou, né? O e-commerce parecia uma Black Friday. Como é que foi esse deslocamento para outra? Isso é uma coisa fácil, uma logística fácil ou é uma coisa complicada?
É uma logística aí que a gente precisa fazer, sim, várias contas. Por mais que o volume esteja baixo, os volumes aconteceram nessas operações de maior queda. E foi um momento que ninguém sabia, acho que ninguém estava esperando essa pandemia. Quem conseguiu passar dela foi um puta de um gestor ali, conseguiu fazer a gestão e passar desse momento difícil aí, correto? Os caminhões nossos, eles trafegam a nível Brasil, nós não temos nenhuma restrição de atendimento. Então, às vezes, essa logística de retornar para mudar de operação não viabilizava, entendeu? Mas o que a gente conseguiu, alguns caminhões nossos são flexíveis às outras operações. Então, algum caminhão do agro ali, que numa determinada região que estava baixa, a gente conseguiu transferir ele para uma operação de cervejaria, ou até mesmo outras operações voltadas no químico dentro do agronegócio. Tá? Então, a gente foi buscando as estratégias dentro do que nós realmente tínhamos dentro dos nossos clientes.
Ô, João, vocês seguraram o freio? Tem aquela coisa que muitos setores, é claro, desempregaram, né? Tiveram que demitir funcionários, infelizmente. Muitos setores tiveram que fazer uma redução de custos. Como é que ficou o caso de vocês? Como é que foi essa redução?
Muito pelo contrário. No momento da pandemia, nós não tivemos nenhum funcionário desligado ou afastado ali por motivos da pandemia. Tá? Pelo contrário, nós tivemos contratações aí durante esse período. Tá? Alguns projetos que estavam em andamento ali, nós demos uma celeridade nele, que foi os projetos de tecnologia, alguns softwares internos de rastreabilidade do caminhão, visibilidade para o cliente. Então, a gente aproveitou bons profissionais que estavam no mercado e trouxemos para dentro da nossa empresa.
Tecnologia, me fala um pouco disso. Como é que é o transporte e tecnologia? Tem avançado muito? Tem coisa ainda que é das antigas, vamos dizer assim?
Vamos lá. O transporte brasileiro tem evoluído muito nessa questão tecnológica, né? Mas ainda a gente tem um caminho muito grande a ser percorrido. Tá. Porém, na pandemia, a gente viu muita entrada aí de aplicativos que fazem as ordens de carregamento, que hoje em dia ainda muito é impresso, o motorista pega na mão, vai até o local de carregamento, e entraram alguns apps aí durante essa pandemia que fazem todo o processo automático. Então, ele procura, nós disponibilizamos a carga, o app busca os motoristas cadastrados que estão nessa região, o motorista dá um aceite nessa carga, automaticamente vai a ordem de carregamento para ele, após o carregamento ele já recebe o CT em mão. E aí isso aí evitou do motorista estar indo nos pátios de postos, ter contato com outras pessoas. Então foi bem legal a celeridade aí que aconteceu nessa parte dos aplicativos aí, que ajudou muito.
Agora eu vou falar desse ano que está começando, né, 2021. Como é que vocês vislumbram o momento? Como é que a situação vai ficar daqui para frente?
As perspectivas aí para 2021 são boas, tá? A gente vem aí, vamos olhar para o agronegócio aí, que é o maior volume aí, o que a gente tem dentro das nossas operações, apesar que todas são divididas, né, tem várias operações internas, vamos olhar um pouquinho do agro, que é o nosso dia a dia do Brasil, tá? A gente tem buscado informações, a gente tem viajado muito, buscar essas informações direto na ponta, junto com os nossos clientes. E aí a gente vê uma safra recorde novamente, né? Estima-se aí pouco mais de 3% de aumento na produção. Então vamos bater ali seus quase 128 milhões de toneladas. Isso é um número muito grande. É um desafio muito grande para o Brasil fazer esse escoamento nesse ano de 2021. Muita soja foi comercializada no ano passado para esse ano, então as trades aí estão correndo quanto tempo para buscar esse caminhão e garantir que a sua safra seja escoada, para que eles cumpram os contratos, cumpram os navios dos portos.
Agora, como é que ficou a higienização? Eu quero até comentar um pouquinho com você, porque os motoristas, quer não, viajam, às vezes têm contato com outras pessoas também, tem aquela coisa de chegar nos pontos de descarga. Como é que é o controle disso? Como é que foi o monitoramento dos motoristas, dos funcionários nesse período?
Como aqui a Transpanorama atua em vários nichos de mercado, a gente atua muito forte no produto de higiene e limpeza. Tá? E algum desses players nós conseguimos fazer algumas parcerias. Tá? Nós não só olhamos para os nossos motoristas, mas também para os motoristas que abastecem aqui no G10 Alto Posto. Tá? Então, nós ganhamos esse álcool 70, ganhamos praticamente duas carretas fechadas, é um volume muito grande. Tá? Fizemos a distribuição para os nossos motoristas e tivemos a visão também para esses motoristas que abastecem aqui com nós. Então, nós fizemos a distribuição até mesmo para os motoristas terceiros que abastecem com o nosso posto. Tivemos também a contratação de algumas empresas que fizeram a higienização desses caminhões que estavam passando nos nossos postos, com os motoristas fora de Maringá também. Demos esses kits para todos os nossos motoristas também. Então, foi uma preocupação muito grande da nossa diretoria, do nosso DP, do nosso RH. Então, quando começou aí esses efeitos, já nos reunimos e buscamos estratégia aí para chegar muito mais fácil até a mão de todos os nossos motoristas.
João, uma última questão é, a gente sabe que o setor, quer não, vai continuar tendo um papel vital no país. A gente sempre fala muito de que o setor também tem, de certa forma, um desdobramento dos custos do que a gente consome todos os dias, né? Como é que ficou a questão da rentabilidade do setor, custo de transporte? Isso vai se impactar nesse ano? Porque, quer não, o setor vivenciou um período, por mais que tenha crescido, né, de custos de produção, deslocamento. Como é que vai ficar esse ano?
Vamos lá, esse ano é um desafio, né? O setor vem há anos passando por algumas dificuldades. Hoje o nosso maior custo é o combustível. Ele representa em algumas operações aí de 40% a 42%. Tá? Meio a essa pandemia, várias empresas pararam a sua produção, o dólar estourou, boa parte das peças, caminhões, implementos, são baseados em cima da dolarização. Então, vou te dar um exemplo. Pneus, hoje nós estamos com reajuste aí próximo a 30% sobre o custo do pneu. Combustível, nós tivemos uma baixa ali na pandemia, algumas entradas ali governamentais, da nação, né? Baixou, porém, essa baixa que teve no combustível, ela já aumentou, já ultrapassou e já estamos aí com alguns reajustes vistos aí na bomba e no dia a dia. Mas você olha o pneu quase 30%, se você hoje for comprar um caminhão também, teve um reajuste altíssimo, um pouco mais aí de 30%. Implementos seguem a mesma toada de reajuste, peças também. Então, assim, para se manter o setor, algum reajuste assim, em cima dos fretes ali vão precisar acontecer, senão inviabiliza as operações.
Ô João, você é o cara dos números, né? E quer não, a rodovia no Brasil, a malha rodoviária brasileira, você melhor do que ninguém sabe fazer a conta disso. Quando o destino é um, o preço é um. Quando o destino é outro, o preço é outro. E você sabe que isso tem um efeito dominó. Desgaste do veículo, demora na entrega, risco para a própria carga. Como é que está isso no Brasil? Quer dizer, hoje, como é que você sente a distribuição de uma frota num país onde a malha rodoviária brasileira é o que é? Pouco pavimentada, precária, com desigualdade muito grande de ambientes de transporte.
Todo esse custo aí que a gente tem é feito, sim, através de regiões. Às vezes, em algumas regiões, a gente consegue otimizar esse caminhão e retornar com ele com carga de outros clientes. Então, existe X fatores aí que são avaliados. Custo de combustível no Mato Grosso é um preço, no Paraná é outro, São Paulo é outro. Então, na hora de você fazer essa precificação, isso aí tudo é colocado na ponta do lápis, ali, vamos se dizer, para se formular um determinado frete. Estrategicamente, a gente tem montado bases a nível Brasil, criado parcerias, uma musculatura comercial arrojada, fazendo com que esse caminhão ande o mais possível carregado. e aí sendo competitivo dentro do mercado.
João, muito obrigado por essa conversa, um abraço e até o próximo encontro nosso.
Eu te agradeço, Gilson. Até mais.
Eu conversei com João Augusto Souza. O João, ele trabalha numa das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil. E ele é diretor e gerente comercial nacional dessa empresa. E nós conversamos um pouquinho sobre a pandemia, o efeito da pandemia no transporte rodoviário, perspectivas e projeções para esse ano.